Paz do Senhor permaneça sobre sua vida. Amém, irmãos? Quem estava de manhã? 1, 2, 3, 145. Amém? Então, para você que estava de manhã, espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações de manhã. Eu quero dar... Esse aqui é um baobá. É uma árvore que só existe lá em Madagascar. É uma árvore típica da região. E a gente brinca assim, né? Se você deixar para cima, o dinheiro vem. Se deixar para baixo, palhaçada. Eu quero dar esse é um lembrete de Madagascar, né? Para quem já leu a Bíblia mais de 10 vezes. Ergue a mão. Não, pastor não vale. Pastor tem que ler, pô. Pastor. Algum irmão? 10 vezes. Vem aqui, irmão. Aplaudam, irmãos, a Jesus por esse irmão que... Eu faço um desafio nas igrejas. Ó, irmão, lembre sempre de Madagascar, tá?
Eu vou mostrar minha Bíblia e eu faço um diário todo, minha esposa está aí, se eu estiver mentindo, ela pode falar. Eu faço um diário todo dia. Amém. Onde eu leio, olha quanto eu já li.
E está tudo riscada.
Está tudo numerado.
Amém.
Todo dia. E oro por um monte de gente, porque não sou obrigado a orar, é dever. Amém. Oração não é obrigado, é dever. Que nós temos que orar até por aqueles que estão lá em cima passando a mão.
Amém, verdade. Para que eles não passem a mão. Verdade. Para que Deus corte a mão. Estou brincando. Irmãos, eu faço esse desafio porque eu tenho visitado muitas igrejas e não há leitura bíblica na igreja mais. E porque nós deixamos de interagir com a palavra de Deus, a obra missionária vai sendo colocada sempre de lado das nossas prioridades. Então, você pode pensar assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu vou contar a história, está no Guinness Book, o livro do Records. A mulher que mais leu a Bíblia em toda a história da humanidade é a tia do pastor Laerte França. Vai ficar gravado, né? Pastor Laerte França, da Igreja Batista Memorial de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela leu 310 vezes a Bíblia. Morreu com 100 e poucos anos. E aí falaram assim, ela não fazia nada, só lia a Bíblia. Ela fez 10 filhos. Mas ela tinha uma prioridade, que era conhecer a Deus. Está lá no livro dos recordes, você pode procurar na internet. Quem foi a pessoa que mais leu? Foi provado porque ela tinha os cartões de leitura da Bíblia. Então, nós podemos ler mais a Bíblia. Amém, irmãos? Quem vai terminar de ler pelo menos o Novo Testamento esse ano? Ergue a mão alta aí, Jesus está vendo. 1, 2. Aí, amém. Jesus viu, tá? Se você depois falar assim, Senhor, esqueci, não deu tempo... Lembra da irmãzinha lá com 10 filhos. Bom, nós estamos lá em Madagascar servindo a Jesus. E de manhã nós falamos sobre o entendimento da obra missionária, que vem a partir do conhecimento de Cristo e da sua cruz. É nesse relacionamento que nós desenvolvemos com Jesus diariamente, no nosso quarto, na nossa meditação, no nosso conhecer de Cristo, que nós iremos de fato entender a obra missionária. E para quem não veio, eu quero colocar um vídeo que está lá no computador, que mostra um pouco um resumão do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos servindo a Jesus lá em Madagascar. Nós temos 9 projetos, como eu disse de manhã, todos eles focados em alcançar o povo Bara, todos eles voltados para a evangelização do povo Bara, que não é um projeto nosso, mas é um projeto de Cristo, que envolve a igreja local, que envolve evangelistas locais e pastores locais, com os quais nós trabalhamos em uma parceria muito legal, servindo a Jesus. Amém? Está aí o vídeo?
Irenya no tupo, anfo na kanyani. hansa na kanyani Direnya no tupo Direnya no tupo Antanti nyani Zana kano Kamuri kuri mi babaka Zahetsi voli makalaza Ano tuko Direnya no tuko Etu zahe zana kano Tuko Kamuri kuri mi babaka Zahetsi voli makalaza Ano tuko Direnya no 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 tuko Ami fahinga na kanyani Direnya no tupo, direnya no tupo, anpo na kanyani. Direnya no tupo, direnya no tupo, direnya no tupo, direnya no tupo, ami hansa na kanyani. Direnya no tupo, amitanti nyani.
Direne lalandava meku, etsi bulu mankalaza.
Direnya no tupo. Fahinga na kanyani Direnya no tupo Direnya no tupo Anpo na kanyani Direnya no tupo Direnya no tupo Direnya no tupo Direnya no tupo Ami hansa na kanyani Direnya no tupo Ami tanti nyani Direnya no tupo Direnya no tupo Direnya no tupo
Amém, irmãos. São os projetos que Deus nos deu para que nós possamos alcançar o povo Bara, que ainda continua em trevas tão medonhas. E hoje de manhã nós demos risadas, mas um dia nos perguntaram qual foi o dia mais difícil, Fernando, lá em Betruca, onde vocês moram. Foi um dia em que os ladrões de gado, que são feiticeiros, invadiram a vila, e aquela noite eles assaltaram uma venda que tem próximo à nossa casa, e eles atiraram muito em frente do portão da nossa casa, e eles atiravam demais. E engraçado que um dia antes, alguém foi na minha casa e me ofereceu uma arma para comprar, uma pistola, e disse assim: vocês precisam de uma arma para se defender. E eu falei assim: nós temos uma arma que vocês não conhecem. Nós dobramos os nossos joelhos e oramos a um Deus Todo-Poderoso que interfere na nossa vida. E eles atirando, e nós não tínhamos para onde correr, e eu vi a minha esposa, pegou o Benício e jogou no chão, e nós começamos a clamar a Deus para que eles não entrassem, não invadissem a nossa casa, porque se eles entrassem lá, realmente seria algo muito difícil para nós, porque nós somos brancos numa terra de africanos. E graças a Deus eles foram embora e Deus nos livrou e nos deu um grande livramento aquele dia. E o guardinho, no outro dia, eu perguntei para o meu guarda, o guardinha que toma conta da nossa casa, onde você estava ontem? No tiro? Ele falou, eu estava debaixo da minha cama orando também. Que bom, pelo menos você estava orando, né? Então foi um dos dias mais difíceis que nós passamos ali na vila, servindo a Cristo. A minha maior birra, irmãos, não foi birra, talvez a minha maior ira, foi que os ladrões levaram toda a Coca-Cola que tinha na vila, e aí eu queria subir a montanha para ir atrás da Coca-Cola roubada, porque não ia descer os gafanhotos, né, irmão, sem a coquinha, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E nós estamos lá servindo a Cristo já há 3 anos, 5 na verdade, depois de 2015, quando nós voltamos e continuamos com esses projetos para alcançar o povo bara e levar o evangelho lá. E eu agradeço a todos os irmãos que não estavam de manhã, que estão agora à noite, que de fato fazem parte desse projeto em oração, em ofertas. Sinta-se parte do que Deus tem feito ali em Madagascar e do que o Senhor ainda há de fazer. Amém, irmãos? Nós cremos que Deus tem todo o poder e é um lugar de trevas profundas. Nós vivemos numa sociedade, eu preguei na Igreja Batista de Caioaba, no Rio de Janeiro, e um menininho de 11 anos olhou para mim assim, e falou assim, eu não acredito em nada que a ciência não possa provar. Com 11 anos de idade. E eu olhei e conversei um pouco com ele, e eu falei, quem te disse isso? Ele falou, foi meu professor. Ele falou que nada que a ciência não prove, ela não é verdadeira. Só que a ciência não pode, de fato, extrapolar os seus limites, e não pode entrar nos limites da metafísica ou do espírito. E nós vivemos, talvez, numa sociedade quase cética com relação a isso. Mas nós, em Madagascar, moramos num lugar onde a possessão demoníaca é muito grande, muito forte, irmãos. Todos os dias tem pessoas possessas por demônios na nossa vila. E nós temos uma história da vila de Bemelo, que é uma vila de uma outra etnia, e que alguém da vila quebrou um tabu. Eu não sei qual foi o tabu, porque eles são cheios de regras. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E alguém da vila lá quebrou um tabu, e os ancestrais, os espíritos, ficaram muito bravos. E eles começaram a amaldiçoar as pessoas, começaram a perseguir as pessoas. E eles fizeram todo tipo de feitiçaria para que parasse. Porque as pessoas andavam numa estrada e, de repente, a pedra saía do chão e acertava a pessoa. E eles morriam. E eles sacrificaram boi, sacrificaram cabrito, e as pedras continuavam voando sozinhas. Eles estavam em grupo de pessoas, olhavam, mas não tem ninguém. E aí alguém falou, olha, nós já fizemos todo o sacrifício, chama o pastor lá da igreja luterana, talvez eles consigam resolver. E chamaram o pastor Emanuel, meu amigo. Eu acredito na história porque esse homem, eu convivo com ele há 5 anos e é um homem de Deus. E eles foram, o pastor Emanuel e um evangelista da igreja, e chegaram no lugar e perguntaram onde é que acontece essas manifestações aí. É ali, naquela estrada ali. E o pastor foi lá, ergueu uma das mãos e orou assim, em nome de Jesus, nunca mais apareça nesse lugar e nunca mais faça ninguém morrer aqui, com as pedras. Eu te expulso em nome de Jesus. Orou e foi embora. Nunca mais aconteceu. A tribo inteira se converteu a Jesus. Tem uma igreja instalada que eles construíram para adorar a Cristo, por causa do poder de Jesus, irmãos. Então nós vivemos, esse é o contexto que nós vivemos de feitiçaria, de possessão demoníaca, e que nós pedimos aos irmãos que orem muito por nós, porque nós precisamos da graça de Jesus para permanecer firmes neste lugar, anunciando o reino de Deus. Amém, irmãos? Quem vai se comprometer a orar mais por nós? Ah, a igreja inteira, tem 1, 2, 3 rebeldes, mas tudo bem. Mas Deus vai te abençoar. Então, nessa manhã, nós falamos sobre o texto de Hebreus, capítulo 1, que fala quem é Jesus. A sua obra, ele está sentado no trono de glória, reinando, soberano, e a partir do conhecimento de Cristo é que nós iremos compreender a obra missionária. É do relacionar-se com Jesus, desse Deus encarnado que veio, que nos perdoa os pecados, que nos salva, que restaura o relacionamento com Deus e que nos revela quem é Deus. É a partir dele, nele e por ele é que nós fazemos missões. E tudo que fugir dessa ótica ou dessa perspectiva cristocêntrica pode se transformar em qualquer outra coisa que não é a missão da igreja. Nós podemos nos desviar e perder o rumo, fazer qualquer outra coisa que não seja, de fato, glorificar e honrar o nome de Cristo entre os povos. Porque, de fato, essa é a nossa missão. E nessa noite eu quero meditar num texto com os irmãos que está no livro de Atos. O livro de Atos é um livro missionário, porque, de fato, ele mostra a ação do Espírito Santo de Deus na igreja primitiva, como ele usou seus servos, como ele transformou a vida de pessoas, como ele enviou pessoas, como ele motivou a igreja, como ele transformou a igreja para que a igreja, de fato, fosse aquela igreja projetada por Jesus Cristo, uma igreja multiétnica, de povos, de todas as tribos, línguas e raças, que iriam adorar o Cordeiro na eternidade. E esse talvez é um dos textos mais conhecidos e pregados em conferências missionárias. Todo mundo que fala assim, fala um texto que se refere a missões. Tem dois que são clássicos. Mateus 28, 18 e Atos 1, 8. Que é o texto que nós vamos meditar nessa noite, pensando dessa perspectiva de cristológica de quem nós somos em Cristo e qual é a nossa missão no mundo de Deus. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Pode ficar sentado do jeito que você está, nós vamos ler e depois meditarmos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaurarás o reino a Israel? E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome. Nós cremos que a tua palavra é inspirada pelo Senhor e foi nos dada como revelação daquilo que o Senhor deseja para os homens. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é inerrante, que a tua palavra é fiel e expressa de fato aquilo que está no seu coração. Fala conosco pelo teu Espírito, Senhor, nessa noite. E que o teu nome, somente o teu nome, seja honrado. Que nós saibamos que foi o Senhor que falou conosco. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, representa de fato a nossa vida, a nossa missão e a nossa esperança única. A nossa esperança é que Cristo vai voltar. Amém, irmãos? Essa é a certeza absoluta que ele nos prometeu, o que os anjos disseram para aqueles varões galileus. Olha, por que vocês estão olhando aí para o céu? Jesus foi, mas ele vai voltar. Então fica tranquilo com relação a isso. A nossa esperança é garantida. Jesus foi, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele não voltou ainda porque a sua igreja não está completa. E quando ela for completa, quando a plenitude dos gentios entrarem, o Senhor Jesus vai nos levar embora e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa esperança. E agora com relação à nossa vida e à missão, nós dissemos nessa manhã que a essência da missão é Jesus Cristo. O exemplo da missão é Jesus Cristo. A mensagem da missão é o Cristo crucificado. O fim da missão é Jesus. E a glória da missão é a redenção de pecadores em Jesus Cristo para a glória de Deus, o Pai. E é por causa dele, unicamente por causa de Jesus, que nós vamos para lugares ermos, ou para as favelas, ou para as vielas, ou para os becos de Valinhos de São Paulo, para as ruas. Nós vamos na boca do lixo, nós vamos nos pontos de tráfico de droga, de prostituição, anunciar a Cristo por causa dele. Porque ele ama e deseja restaurar e resgatar o homem que se perdeu por causa do pecado. Mas, irmãos, é correto afirmar que na nossa caminhada de vida, e até mesmo na nossa caminhada cristã, é quase que natural que nós percamos o foco para aquilo que nós fomos chamados a fazer. Dependendo das circunstâncias da nossa vida, dos problemas que nos acarretam, das coisas que nos acontecem, dos momentos da nossa história, nós nos desviamos do foco e tomamos um outro rumo. E eu acredito que aqui há pessoas que podem dizer assim: puxa vida, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse feito aquilo, minha vida talvez teria uma outra perspectiva. Se eu não tivesse errado aqui, a minha vida não estaria onde está hoje e eu não estaria sofrendo do jeito que estou sofrendo. Porque eu perdi o foco daquilo que eu queria ser e daquilo que eu queria fazer na minha vida. E isso não é diferente na caminhada cristã. As nossas preocupações, os nossos dilemas, os rumos que tomamos, as prioridades momentâneas, elas roubam e frustram os planos. E nós nos afastamos do principal, do propósito principal para o qual nós fomos chamados a seguir a Cristo. E não foi diferente na vida dos apóstolos. Jesus está há 40 dias com eles, andando, e a Bíblia vai dizer que Jesus falava com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. E Jesus está com eles andando e mostrando, e fala que Jesus fez milagres, que eles viram antes da morte e ressurreição de Cristo. Por 3 anos eles andaram com Jesus, e Jesus anunciava o reino, Jesus falava das coisas concernentes a Deus, Jesus falava das coisas concernentes ao reino de Deus, e após 3 anos de andarem com Jesus, de verem o Cristo ressurreto, de tocarem nele, como João vai descrever, nós vimos e tocamos o Verbo da vida, e ele esteve entre nós, e nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. E após esse tempo de andar com Jesus, eles ainda não tinham entendido o propósito para o qual eles haviam sido estabelecidos. A pergunta que eles fazem a Jesus está intrínseca no coração daqueles que tinham a prioridade de terem o reino de Israel restaurado. Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Senhor, é esse o tempo que nós vamos voltar a reinar, que o Senhor vai destronar esses romanos, que o Império Romano vai ser destruído, e nós, agora que o Senhor é o Cristo ressurreto, será esse o tempo que nós vamos sentar naqueles 12 tronos e nós vamos reinar com o Senhor, e nós vamos ser assim, tipo os príncipes de Israel, já que o Senhor vai ser o rei? Essa era a prioridade que estava no coração dos apóstolos. Mateus 20:20 diz que a mãe de Tiago e João chegam para Jesus, e é interessante porque o texto diz assim: então chegou-se a mãe de Tiago e João e o adorou e disse: Senhor, manda que esses meus 2 filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Porque era esse o desejo deles, de terem o reino de Israel novamente nas suas mãos, livre do Império Romano, livre do domínio dos romanos, e serem de novo, estarem nas cabeças, serem cabeça e não cauda novamente. E eles perderam o foco e a prioridade, o que não é diferente conosco. Viva o seu melhor aqui e agora, reine aqui e agora, peça o melhor aqui e agora, prospere aqui e agora, viva o melhor de Deus nessa terra. E nós vamos sendo inflados no nosso ego, e nós perdemos a prioridade, porque de fato daí a prioridade já é conquistar e ter, e ter, e ter, e nós nos esquecemos que de fato nós somos chamados para viver uma vida de abnegação e serviço ao reino de Deus. Eu abro um parênteses aqui para pensarmos por que é que missões já não é mais a prioridade de tantas igrejas. Primeiro, porque nós descentralizamos a Cristo e entronizamos o homem. E essa é a essência do pecado, o homem no centro. Eu sei fazer o que é bom, eu faço para mim, sou eu o mais importante e não é Deus. O homem no centro. E muitas pregações são a partir de uma cultura onde o homem é o centro do universo. Uma mensagem humanista que te exalta e te coloca como um semideus, que de fato quase nem precisa de Deus, onde Deus é o teu o servo e nós somos os senhores. A troca do evangelho da cruz por teologias de autoajuda, de psicologia e de filosofias, que tiraram a cruz, que tiraram o valor das escrituras e a sua relevância, e nós caímos no erro de diminuir o valor das escrituras sagradas como revelação de Deus para nós. E nós nos esquecemos que isso não é um manual de regras e práticas, mas de fato é a própria palavra de Deus que nos dá vida e que nos transforma e que nos leva a viver uma vida que condiz com aquilo que Jesus disse, com aquilo que Jesus espera de nós. A supervalorização da cultura. Nós supervalorizamos o que é cultural em detrimento daquilo que é revelado por Deus na sua palavra. A relativização da verdade. Tudo pode ser verdade, qualquer caminho leva a Deus. E tudo isso, irmãos, tem atrapalhado a nossa caminhada cristã, invertendo as nossas prioridades na vida. E os discípulos já tinham essa prioridade estabelecida. O reino de volta. O meu reino. As minhas coisas. As minhas prioridades primeiro, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, aquilo que eu ambiciono, Senhor. É esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E é com muita graça e com muito amor que Jesus corrige a visão dos apóstolos. E diz assim, olha, não vos compete a conhecer os tempos que o Pai reservou para a sua própria exclusiva autoridade. Nós aprendemos, irmãos, que com o que Jesus disse, que há coisas que pertencem a Deus e não pertencem a nós. Deuteronômios 29:29 diz, as coisas ocultas pertencem a Deus. Nós não precisamos ficar gastando tempo com isso, porque pertencem a Deus. Quer ver uma coisa que pertence a Deus e nós gastamos parte ou quase todo o nosso tempo pensando nisso? O futuro. O ditado diz, o futuro a Deus pertence. E de fato pertence a Deus. A Bíblia fala que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Que nós não podemos tornar um cabelo nosso branco. E nós gastamos o nosso tempo se preocupando com o que vem amanhã, daqui um mês, daqui um ano. E Jesus disse, olha, basta para o seu dia o próprio mal. Não se preocupe com as coisas do amanhã, mas primeiro busque o reino de Deus e essas outras coisas vos serão acrescentadas. E nós gastamos tanto tempo nos preocupando com o futuro que pertence a Deus. Talvez nesse questionamento do nosso interior, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai? É óbvio que Deus vai. A Bíblia fala que Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Há inúmeras promessas na Bíblia para nós, promessas de paz, promessas de bênção. É óbvio que as dificuldades na nossa caminhada nos aproximam de Deus, trabalham o nosso caráter e nos fazem ser mais parecidos com Jesus. E são importantes as dores, as lutas, nos humilham e nos colocam aos pés de Cristo. Mas é óbvio, irmãos, que Deus está controlando a história e o nosso futuro também. Há coisas que pertencem a Ele e que nós devemos descansar nele. Eu lembro quando nós estávamos no seminário, todo mundo perguntava, qual é o povo que você vai trabalhar? Para onde vocês vão? E faltava um mês para terminar o seminário, a gente não sabia para onde ir. Uma semana antes de acabar o seminário, não sabia para onde ir. E daí, como é que vocês vão fazer? Vai ter sustento? Não vai? Eu não sei, Deus me chamou, eu estou indo, eu estou obedecendo. E Deus vai abrir as portas. Nós acabamos o seminário, nos formamos, apareceu a MIAF com um programa para evangelizar um povo não alcançado que precisava de um engenheiro agrônomo. Para que eu vou me descabelar, irmãos, com o futuro, se ele pertence a Deus? E a Bíblia fala que Deus é bom, que Deus quer, cuida dos seus filhos. A imagem de Jesus em João 10, que diz assim: e o pastor vai à frente das suas ovelhas. É uma imagem tão bonita, é o pastor olhando, andando, parece que ele está indo à frente, e aí, velho, pode vir que está tranquilo, pode vir que eu já vi que está sossegado. E nós gastamos tempo nos preocupando. A esposa do pastor Hans, quem conhece? Todo mundo conhece, né? Domingo retrasado, eu estive em Curitiba, preguei lá na igreja de Curitiba, e aí ela é viciada em jogo, né, irmãos? É, de futebol, né? Ela é corintiana também, mas Jesus vai ter graça com ela. E aí, ela gravou o jogo do Brasil e Croácia na televisão para a gente assistir depois. Quando nós chegamos na casa dela, veio uma mensagem no celular dela: Brasil 3-0 na Rússia, né? Era Rússia, Croácia, não lembro. Brasil ganhou de 3-0. Beleza. Aí fizemos o almoço, eles compraram um frango, glória a Deus, ninguém lá comia farofa de dentro do frango, só eu, e eu fiquei feliz que eu comi tudo sozinho. E aí, nós estávamos lá comendo e assistindo o jogo, 3-0 para o Brasil, e de repente o time foi indo e foi chutar a bola, ela: ai, Jesus! Eu falei: irmã, você já sabe o resultado, para que se desesperar? Assim é com Deus, nós já sabemos o resultado, irmãos. Jesus venceu, está sentado no trono de glória e vai voltar a buscar sua igreja. Para que é que nós precisamos ficar preocupados com o amanhã? Sabendo que o amanhã pertence a Deus e Ele cuida de nós, como filhos amados, como a galinha coloca os seus pintainhos debaixo das suas asas, o Senhor nos ajunta e nos protege e cuida de nós. Há coisas que pertencem a Deus. E Jesus disse: olha, pertence a Deus, não se preocupa com isso. Mas com relação a vocês, vocês receberão o poder do Espírito Santo quando Ele vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Há coisas que pertencem a Deus, há coisas que pertencem a nós. O que pertence a nós é sermos testemunhas de Cristo. A palavra que ele usa para se referir a testemunhas chama martúros, é um mártir. Alguém que foi desprovido da sua vida para ser testemunha da sua fé. Alguém que já está morto, alguém que morreu, alguém que deu a sua vida para testemunhar. E é isso que o pastor Ronaldo Lidório, ele fala: a principal função da igreja, irmãos, não é adorar mais, não é buscar mais bênçãos, mas a função da igreja primordial é morrer. Morrer para si, morrer para os valores do mundo, para as suas ambições, os seus desejos, que muitas vezes são egoístas e carnais, e ser ressuscitado com Cristo para viver uma nova vida nele. Uma vida que de fato busca as prioridades do reino de Deus. Uma vida que testemunha de Cristo. E essa testemunha são homens e mulheres que já morreram para si, mas estão vivos com o Cordeiro, estão vivos em Cristo. E agora, como Paulo, podem dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que muito me amou, porque eu já estou crucificado com Cristo. Alguém crucificado, meus irmãos, não tem direitos. Ele está morto, crucificado, ele não tem direito a nada, ele tem direito apenas de ser crucificado e morto. Homens que entenderam no passado, na história da igreja, homens que deram a sua vida pelo testemunho de Jesus, que foram mortos nas arenas romanas, que foram queimados vivos, mas não negaram a fé, porque de fato já estavam mortos com Jesus. E viveram para o reino que ninguém pode nos tomar, porque está dentro de nós. Um reino eterno e inabalável, que é o reino de Deus. Um pastor conhecido nosso no Quênia, ele pregava entre os muçulmanos somalis, no norte do Quênia, numa região muito perigosa. E um dia ele estava pregando, entrou um muçulmano e com uma faca na mão: eu vou te matar, você é cristão, eu vou te matar agora. E ele falou assim: no Alcorão tem algum verso que está escrito que você pode matar alguém que está morto? O muçulmano olhou para ele e falou assim: como assim? Ele falou assim: eu já estou morto. Como você está morto? Eu estou vendo você. Ele falou assim: eu estou morto com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele homem largou a faca e eles puderam conversar sobre Jesus. Nós não sabemos o final da história, o que aconteceu com aquele homem, mas de fato foi impactante para ele ouvir que alguém já estava morto mas vivo para Jesus. Vocês precisam morrer para as suas prioridades, era o que Jesus estava corrigindo na visão desses homens. Vocês precisam morrer para essas prioridades. O reino de Deus é muito mais abrangente do que um mero império aqui na terra. O reino de Deus é muito mais abrangente do que uma vida que a gente corre atrás de coisas materiais e bens materiais, que não preenche o vazio existencial da nossa alma. E é isso que Jesus estava corrigindo, porque de fato, morrendo com Cristo, nós teremos o mundo crucificado por meio de Cristo. E aí nós entenderemos a obra missionária. Vocês vão ser minhas testemunhas. Quando o Espírito de Deus vir sobre vós. Deveria ser algo natural para nós, irmãos, sermos testemunhas. Mas Jesus fala, mas vão receber poder do Espírito Santo. Porque de fato nós estamos em uma luta espiritual. Efésios capítulo 5, capítulo 6, diz sobre a luta que nós enfrentamos. Paulo vai descrever em outra das suas cartas que o Espírito milita contra a carne e é uma luta para nós subjugarmos a nossa carne, porque ela está lá, os desejos, as ambições, a concupiscência da carne, a soberba da vida, estão presentes na nossa vida cotidiana e elas precisam ser subjugadas pelo poder de Deus. Porque se nós não tivermos o poder de Deus na nossa vida, irmãos, nós iremos sucumbir. Num mundo onde as ofertas para os prazeres da carne e os prazeres da vida, elas vêm até você numa bandeja e você pode escolher aquilo que você quer para satisfazer os seus desejos carnais. E o Espírito de Deus vem para nos dar poder para sair da inércia, para perder a vergonha, para perder a timidez, para ter discernimento, para nos tirar da covardia de anunciar a Cristo, o Cristo crucificado. Escândalo para os gentios, loucura para os judeus, mas a esperança das nações, a única esperança para os povos, é o Cristo crucificado. E é por Ele que nós vamos. E por isso que missões é esse resultado de um encontro profundo com Jesus. Porque de fato missões, irmãos, não é um departamento da igreja. Evangelismo não é um departamento da igreja para alguns seres superiores espiritualmente falando. Nós somos todos iguais e eu amo a Bíblia porque ela nos coloca todos numa linha. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós carecemos da graça de Jesus. E é nesse encontro e nesse relacionamento com Cristo que Ele nos envia ao mundo para testemunhar de Cristo, para falar de Jesus. Ser-me-eis testemunhas com a sua vida e com as suas palavras. Nós precisamos falar de Jesus. Eu peguei um voo de Madagascar para o Quênia, numa reunião, irmãos, e daí a mocinha no avião perguntou assim para mim, qual é o seu destino? E eu olhei para ela e falei assim, o céu com Jesus e o seu. Então, não, moço, esse avião não vai cair. Eu falei, não falei que o avião vai cair, eu falei que eu vou para o céu com Jesus e você. Vai para onde? Não sei. Nós podemos falar mais. Nós podemos evangelizar mais. Nós podemos ser testemunhas de Cristo, do Cristo ressurreto, do poder da ressurreição e abrimos a nossa boca e proclamarmos a Jesus. E é por isso que o poder do Espírito Santo vem sobre nós, para nos dar ousadia e coragem, porque nós nos acovardamos. O Espírito Santo vem sobre Paulo, e ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Pastor Ronaldo conta uma história. Meba era um feiticeiro em Gana, na África, no oeste africano. E ele era um feiticeiro que sempre se opôs ao Evangelho. Pastor Ronaldo pregava e ele falava, é mentira, Jesus ama. Jesus não ama ninguém. Deus enviou seu filho. Deus não tem filho. Deus se manifestou em carne entre nós. Mentira desse branco. E tudo que Ronaldo falava, esse feiticeiro se opunha nas pregações, no ar livre, ele se colocava atrás do grupo de pessoas e pulava. É mentira desse homem. Por muito tempo ele fez isso. Um dia bateram na porta da casa do pastor Ronaldo e falaram, Meba, o feiticeiro lá, Ronaldo, está endemoniado. Já fizemos todo tipo de feitiçaria, o demônio não sai dele. E ele pula e roda, e pula e roda, e pula e roda, e rodopia, e pula e rodopia. E diz assim, eu entendi. talvez o teu Jesus consiga expulsar o demônio. E o pastor Ronaldo, pastor presbiteriano, vou lá. Chegou lá, o feiticeiro pulava, rodava e falava, eu entendi. E o pastor Ronaldo falou assim, eu não vou expulsar o demônio. Fazer a coisa mais lógica a ser feita. Vou perguntar o que ele entendeu. Mebá, o que você entendeu, Mebá? E aquele homem, no oeste africano, num lugar longínquo, cai, para, olha para todos e diz assim, Ronaldo, eu entendi que Jesus me ama. Eu entendi o amor de Deus, Ronaldo, e o quanto eu sou um pecador, e eu preciso da graça do Jesus que você tem pregado para nós. Esse feiticeiro foi o primeiro convertido, se tornou o primeiro presbítero da igreja, plantaram 26 igrejas com 3 mil convertidos, porque o poder do evangelho transformou a vida deste homem. E é por isso que nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus e pregarmos para aqueles que estão em trevas. Não se preocupe com os resultados, eles pertencem a Deus. Nós precisamos proclamar o evangelho. Aonde? No mundo de Deus. Não há opção. Vocês serão testemunhas. Tanto em Jerusalém como na Judéia. Da forma como testemunha aqui, testemunhe lá. E também, olha, vão lá para Samaria e vão para os confins da terra e anuncie a verdade, porque de fato, irmãos, a Bíblia diz, a terra é minha, diz o Senhor dos exércitos, e toda a sua plenitude, tudo pertence a Deus, o mundo e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e tudo pertence a Ele. Então nós somos chamados e enviados para as casas, para as ruas, as cidades, os becos, as vilas, as vielas, para anunciar o Cristo ressurreto, que tem poder de transformar e fazer o maior milagre na vida do homem, que é regenerar um coração morto nos seus pecados e delitos e dar vida àqueles que estão mortos. E é esse o Cristo que nós somos chamados a compartilhar no mundo, porque o mundo sempre foi o alvo de Deus. Quem pode resumir a história de Davi e Golias em duas palavras? Davi matou Golias. Três, né? Davi matou Golias. Você vai vencer os gigantes na sua vida. Os gigantes vão cair. Quando você vier aqui, os gigantes caem. Não é o propósito do texto. O propósito do texto foi assim. Então diz Davi, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse é o propósito de manifestar a glória de Deus, a fama de Deus entre a terra. E foi isso que os salmistas disseram. Anunciai entre as nações a sua glória, cantai ao Senhor todas as terras. O mundo sempre foi o alvo de Deus. Missões não é um detalhe nas escrituras, irmãos, mas missões está enraizado no ser de Deus, que deseja reconciliar o homem consigo. E é por isso que Ele nos envia ao seu mundo criado, nos enviando como testemunhas, como os mártires da fé, pessoas que já morreram, como David Brenner, que morreu com 26 anos em Delaware, nos Estados Unidos, evangelizando índios, como Conde Zinzendorf, que agregou a igreja dos morávios e deu a sua vida, como os próprios morávios, alguns deles que subiram no navio e se venderam como escravos e disseram que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. São homens e mulheres que não amaram esse tempo, homens e mulheres que deram a sua vida para Cristo incondicionalmente, que são usados por Ele e impactaram o mundo, dos quais este mundo não era digno que eles pisassem aqui. Homens e mulheres que não amaram a sua geração, mas amaram de fato a Jesus e se entregaram para morrer como mártires da fé, como testemunhas vivas do Cordeiro, e não amaram as coisas desta vida, porque eles olhavam e esperavam a esperança que os anjos dissem, da forma que Ele foi assunto ao céu, Ele virá, e Ele virá para nos buscar, irmãos, e a nossa vida não foi feita para ser uma corrida atrás de busca de bens materiais que irão ficar tudo por anticristo neste lugar. Porque o Senhor Jesus nos alerta numa parábola, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem reservado para quem será? Nós deixamos de nos envolver com a missão que é do próprio Deus. O impacto do evangelho na vida de Paulo foi tão grande que ele dizia assim, por isso eu vos imploro, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, que eles pulem por cima de mim, que eles se lancem por cima de mim, mas que eles não passem por mim sem ouvir da verdade do evangelho, que eles vão para o inferno sem que as unhas das minhas mãos estejam cravadas nas suas carnes, implorando que eles se arrependam e se voltam para o Deus vivo. E esse deve ser o sentimento no nosso coração quando nós olharmos um homem bêbado, prostitutas, drogados, homossexuais. Nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. E talvez a oração que a igreja precisa fazer, meus irmãos, não é uma oração por mais bênçãos e mais prosperidade e mais nada, mas é a oração do cego: Senhor, eu quero ver a miséria do homem e me compadecer como o Senhor compadeceu. O testemunho sobre Cristo. Quando Deus dá a planta do tabernáculo para Moisés, em Deuteronômios, capítulo 25, 40, ele diz assim: Moisés, faça tudo conforme foi te mostrado no monte. Moisés não tinha o direito de mudar um prego no tabernáculo, nem a cor da cortina, nada. Tinha que ser feito do jeito que foi mostrado. E nós também não temos direito, irmãos, de fazer da igreja aquilo que nós bem entendemos. Nós somos chamados, inseridos no corpo de Cristo, para sermos testemunhas de Cristo no mundo de Deus, para a glória de Deus. Nós não podemos mudar essa verdade, porque o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O poder do Espírito que vem sobre nós para nos fazer engajar na missão de Deus, no mundo de Deus, para a glória de Deus. Eu quero terminar com uma história. A vila de Ambatumanga, ela fica 2 horas, talvez, no meio do mato, nas montanhas. Não tem uma estrada que nos leve até lá, então nós temos que cortar. Eles têm um capim que é muito espinhoso, então, quando você vai andando de moto, aquele mato vai espetando a sua perna no meio do capim e vai quase que furando a sua carne. E nós fomos, eu e o pastor Emanuel, e nós fomos lá visitar aquela igreja. E essas crianças, um certo dia, elas estavam brincando, antes de nós irmos, algum tempo antes, elas brincavam no quintal da vila, e os feiticeiros e os líderes da aldeia estavam reunidos numa casa conversando sobre o futuro da aldeia. O que ia acontecer, quais seriam os propósitos da vida cotidiana lá. E um dos menininhos que estava brincando sai do meio da aldeia, da brincadeira deles, de 6 anos de idade, e bate na porta onde estão reunidos aqueles homens, e põe o dedo dentro da porta. E quando o Senhor abre, ele diz assim: vocês estão orando para o diabo, mas Jesus disse que ele vai voltar, e nós precisamos orar para Jesus. E o Senhor pega uma ripa para bater no menino, e fala: o que você falou? E o menino corre para o meio do mato desesperado para não apanhar. 1 hora depois, o menino volta de novo, e enfia o dedo dentro da casa. Vocês estão orando para o diabo, e Jesus nos diz que ele vai voltar. Vocês precisam orar para Jesus. Aquelas crianças, negras, pobres, num lugar que ninguém sabe que existe, tiveram uma visão. E 200 e poucas pessoas se converteram naquela vila. E eu tive o privilégio de ir lá com o pastor Emanuel distribuir novos testamentos para os convertidos. Porque se a igreja não for, Jesus vai. Jesus vai porque ele ama, irmãos. Jesus vai porque ele deseja salvar. Jesus vai porque ele veio para buscar o que se havia perdido. E o que se perdeu não foi os nossos bens, mas foi a nossa alma no pecado. E ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Crianças pobres que não têm nada para oferecer para Jesus, não têm 50 centavos para dar diante de Deus, mas que Deus ama e que Deus deseja reconciliar consigo. Se nós não formos, irmãos, Deus há de enviar alguém. Porque ele não vai deixar de resgatar o seu homem, o homem que se perdeu, porque o desejo dele é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos porque um dia o Senhor nos chamou, Pai, das trevas, para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos inseriu por graça e misericórdia, sem que nós tivéssemos nada de bom. O Senhor nos inseriu na família do Senhor. E agora nós somos cordeiros com Cristo. Ele é nosso irmão. Nós somos parte da mesma família. nós somos chamados, Senhor, para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te pedimos perdão, Senhor, todas as vezes que as nossas prioridades são invertidas, que os nossos desejos e vontades não estão em sintonia com os desejos do seu coração. Quando, ó Deus, a nossa mente de fato não reflete a mente de Cristo e nem o nosso caráter reflete aquilo que nós somos em Cristo. Quando nós deixamos de testemunhar, quando nós deixamos de abrir a boca e falar de Jesus, quando nós deixamos pessoas passarem na nossa existência sem que elas ouçam que Deus as ama. Pessoas que o Senhor ama, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Porque o Senhor deseja salvar e por isso que Cristo vem. Ele vem por causa de nós, da mazela do homem. Ele vem para glorificar o Senhor na redenção de pecadores, na regeneração de homens destruídos pelo pecado, que vagam em busca de algo para preencher o vazio da sua alma, que só será preenchido com Jesus. Querido Espírito Santo, vem com poder sobre nós, para que nós sejamos esses mártires, homens que se despiram da sua vida e se revestiram de Cristo, que vivem para o Senhor, que andam com o Senhor, que caminham com o Senhor, que se deleitam em estar com o Senhor, que abdicaram, ó Deus, dos prazeres temporais da carne, porque de fato ambicionam algo maior. Que assim como o peregrino de John Bunyan, estão caminhando para a cidade celestial, mas não sem deixar de olhar para os lados, para que nós possamos, Senhor, anunciar o caminho da salvação a todos aqueles que estão à beira do caminho. Que o Senhor não permita, ó Deus, que nós deixemos de falar na nossa escola, no nosso trabalho, nas farmácias da vida que entramos, nos supermercados, nos restaurantes, nos lugares que passamos, que nós sejamos de fato esse reflexo do encontro com Jesus. Quando os apóstolos são presos e depois os fariseus, eles reconhecem que eles haviam estado com Cristo, que as pessoas possam reconhecer que nós já estivemos e estamos com Jesus. E que de fato, ó Deus, nós desejamos que elas sejam também reconciliadas com o Senhor. Que nós possamos fazer de tudo para cooperar com o Evangelho. Como Paulo disse, tudo faço por amor ao Evangelho, para me tornar cooperador com Ele. Não nos permita, Senhor, sermos iguais, mas transforma o nosso interior e dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir o clamor do mundo que clama por graça e por redenção. Que o Senhor faça isso, Pai, pelo poder do Teu Espírito, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.